Atenção emissoras para o top de 5 segundos. Está no ar o programa da Prefeitura Municipal de Tenente Portela. Uma transmissão simultânea das rádios Municipal AM 620 e Rádio Cidade FM 87.9. A partir de agora, passamos a apresentar o informativo do Governo Municipal. Notícias, avisos, entrevistas. Fique ligado e acompanhe os assuntos que foram destaques na semana. Participe e dê sua sugestão. Esclareça suas dúvidas ou acesse nosso portal na internet www.tenenteportela.rs.gov.br.
Muito boa tarde, ouvintes sintonizados pela Rádio Municipal e pela Rádio Cidade. Está no ar o programa da Prefeitura Municipal de Tenente Portela neste sábado, 23 de maio de 2020. No programa de hoje estaremos falando sobre a campanha do agasalho. Então estaremos conversando com o secretário de assistência social, Ercílio Necchio, e também com a assistente social da pasta, a Viviane Wesendorf. Também estaremos entrevistando a nova secretária de finanças do município, a Márcia Miller. E ainda estaremos conversando com a secretária de saúde e saneamento, Michele Vargas. Além, é claro, das demais notícias e avisos que são de interesse da nossa comunidade. Abrindo então o nosso programa com a série de entrevistas com os nossos secretários e colegas servidores, nesta semana então foi lançado a campanha do agasalho deste ano e então para isso estaremos conversando com o secretário de assistência social, Ercílio Necchio. Ercílio, boa tarde, bem-vindo ao nosso programa.
Boa tarde, Regis, boa tarde ouvintes da Rádio Municipal, Rádio Cidade, em especial a comunidade portelense.
Secretário Ercílio, então nos fale aí sobre o lançamento da campanha do agasalho que ocorreu na quarta-feira, né, no gabinete do prefeito.
É, Regis, nessa semana nós lançamos a campanha do agasalho 2020, campanha essa que já é tradicional na gestão da Secretaria de Assistência Social. Este ano nós estamos usando o mesmo molde do ano passado na questão da coleta. Nós criamos o ano passado o Disque Coleta, que foi um sucesso, onde o cidadão, enfim, o cidadão portelense que queira fazer sua doação de agasalho, de roupa, enfim, para assistência social, ela disca nos números que tem da assistência social, no 355-2011.
Isso, né? Tem o celular aqui também, né, secretário? Se puder. É 999-630157 e o 999-06-7511. 999-630157 e 999-06-7511. Desculpe se interromper.
Não, é importante ressaltar que seu telefone, esses dois telefones do WhatsApp aí é de funcionários. Exatamente. Enfim, que estão coordenando esse trabalho. Então,
no horário de expediente.
No horário de expediente, enfim. Uhum. Mas se quiser mandar um WhatsApp ali, elas estão prontamente para isso. Então, a equipe se deslocará até a sua residência e buscará a sua doação. Esse ano, né, comunidade, é meio atípico, diferente. Nós estamos vivendo essa situação aí da pandemia, que é mundial, e alguns protocolos a gente tem que tomar em relação a higienização, ao armazenamento e à distribuição desses agasalhos. E a secretaria está tomando todos esses cuidados. Então, o agasalho, enfim, a coleta vai ser colocada em um determinado local e, posteriormente, após passar por todo esse processo do protocolo...
As roupas têm que ir para a quarentena
também. Tem que ir para a quarentena também, mas na realidade é essa. E aí, posteriormente, será feita a distribuição para a comunidade, aquelas pessoas que mais necessitam.
Então a gente ressalta, né, secretário Ercílio, que agora é a doação, né? Não tem a entrega ainda. Entrega em outro momento, vai ser amplamente divulgado o sistema, né?
É, Regis, eu conclamo a comunidade portelense. A comunidade portelense sempre foi uma comunidade solidária, né? Sempre enganjou em todos os, enfim, os programas da assistência, em todas as campanhas, não só da assistência, mas de qualquer situação. Eu vejo aí campanhas de outras entidades, Rota, Liga do Combate ao Câncer, enfim, de todos. Então a comunidade sempre se enganjou nisso. Mas eu gostaria de pedir à comunidade que nós intensificasse nesses dias, né, Regis? Que a comunidade, esse final de semana, por exemplo, dê uma selecionada aí e no início da semana passe para nós aí que nós vamos buscar. Porque nós precisamos recolher essas doações para nós fazer, porque o inverno está chegando aí, promete frio. Nós temos uma situação diferente esse ano, já vou ressaltar novamente a questão da pandemia, a questão financeira da nossa população também, a situação econômica não é das melhores, todo mundo sabe. Então, desde a aquisição de um agasalho, de uma roupa, isso vai ser bem-vindo para a comunidade. Exatamente.
Então, até o dia 10 de junho, cidadão portelense, faça a sua doação de agasalhos. Então, mais uma vez, ligando 3551-2011 ou 999-630157 e 999-067511. É o serviço aí que a secretaria então vai até a residência buscar, adotando todos os protocolos de cuidados, né?
Realmente, Regis, essa é a situação. E eu tenho certeza, né? Eu tenho certeza que a comunidade mais uma vez vai ouvir os anseios nossos. E assim, ó, a gente que está no aconchego do lar da gente, bem agasalhado, a gente pare para pensar que pode ter um irmão ali, uma pessoa, uma criança, principalmente as crianças que necessitam, que poderiam estar melhor agasalhado, mas nós vamos... É esse público, é essas pessoas que nós precisamos amenizar, dar uma qualidade de vida melhor.
Exatamente, e esse momento é bom aproveitar, fazer essa doação agora, que ainda não voltou às aulas, né? Que as crianças ainda não precisam ir para a escola de manhã cedo, então tem que se agasalhar bem, então ainda consegue... A comunidade consegue doar, ó, dá tempo da secretaria aí se organizar bem, provavelmente entregar para que aí quando retorne as aulas definitivamente as crianças já estejam bem agasalhadas aí, né? Para poder sair de casa. Nosso inverno é rigoroso. A Viviane Vezeno, que é assistente social da secretaria, está aqui conosco também. Boa tarde, Vivi, bem-vinda.
Boa tarde, Regis. Boa tarde, a comunidade portelense. A gente ressalta também, principalmente, essa questão das crianças, né? Agora a gente não retornou para as aulas ainda, né? Mas, assim, logo, se Deus quiser, a gente estará voltando às aulas e, consequentemente, as crianças vão precisar de mais roupas, né? Então, as famílias não estão sentindo tanto o impacto de roupas para crianças agora. Mas a gente sabe, enquanto mãe, né, que as crianças crescem, né, as roupas escapam e elas precisam ir para ir uma rotina numa escola ou, né, em outras entidades que eles frequentam depois no período de normalidade, eles vão precisar. Então a gente faz uma aclamação aqui geral para toda a população, né, que principalmente roupa de criança, quem tiver, né, que doe para a secretaria para a gente estar distribuindo para as famílias, né, que estão precisando de roupa para criança, né. Outra coisa que a gente ressalta também é a questão de roupas de cama, né, cobertas, cobertores, acolchoados, edredons que tiverem sobrando nas suas casas, também façam doação de lençol, fronhas, enfim, que a gente também, né, distribui para famílias que precisam, né.
Muito importante. Uhum. Destacar assim também os itens de cama, né?
Isso, a gente tem bastante procura, né? Bastante necessidade de famílias que a gente vem acompanhando pelo CRAS e CRES, a gente vê a necessidade de cobertas, né? Claro que não é uma coisa que se estraga facilmente, né? Mas é uma coisa que às vezes o número de familiares são maiores, né? A família grande, ou às vezes, né, a gente tem sentido que tem vindo bastante população de fora, às vezes também vem, né, só com a roupa do corpo, enfim. Aí tem bastante procura de forros de cama e cobertas, né?
Muito bem. Secretário Estilho, algumas ações da Secretaria, alguns serviços, alguns programas estão voltando também à atividade, que estavam suspensos em virtude desses decretos da pandemia, né?
Regis, realmente a Secretaria, ela é gerida de programas, enfim, dentro da sua estrutura. Algumas situações, alguns programas estão voltando, eu não digo na normalidade, né, Regis, mas assim, ó, se trabalhar de uma forma mais segura, porque nós precisamos dar uma resposta à comunidade. A assistência social, ela precisa trabalhar diretamente com as pessoas, principalmente agora, que os programas sociais eles se agravaram, né? Então, algumas situações, a partir da semana que vem, já voltou ao normal. O cadastro único, Bolsa Família, está sendo presencial, a gente tomando aquelas medidas de precauções, enfim, com máscara, álcool gel, distanciamento, o cadastro único, o Criança Feliz, é um outro programa do CRAS que tá voltando a partir da semana que vem. Nós recebemos algumas normativas, para se dar continuidade desse trabalho de uma forma segura. Então, assim, ó, volto a dizer, não é que as coisas estão voltando à normalidade, mas dentro de cuidados, os programas têm que acontecer.
Porque as ações são importantes.
As ações, né, são importantes, principalmente, né, porque atingem essas pessoas que estão, volto a dizer, com problemas sociais, enfim. Dentro dessa forma, assistência social, mas gradativamente, sem tomando os cuidados e atendendo as pessoas como elas necessitam e precisam devidamente.
Muito bem. Viviane, Ercílio, continua o espaço à disposição, mais alguma informação, fique à vontade.
A gente agradece, Regis, pelo espaço e pela oportunidade, né, concedida aqui pela Secretaria. A gente, então, agradece já de antemão a população pela colaboração da questão da campanha do agasalho, né? A gente pede que as pessoas tenham paciência em todos os locais que vão e, né, tomem os cuidados de distanciamento, uso de máscara, né, uso de álcool gel nas mãos, lavar as mãos frequentemente, né, as crianças tomarem os cuidados também para estarem lavando as mãos, mesmo que em casa, né, as crianças estejam lavando as mãos, os idosos, enfim, todas as pessoas. A gente também pede a questão das famílias com seus filhos e com os pais idosos, enfim, a questão de um pouco mais de paciência, a questão do cuidado, o afeto e o carinho, tirar a importância de um tempinho para conversa, para dar atenção e o carinho nesse período, porque é um período bem complicado, né? E a gente tem recebido também muitas ligações em situações de violência, tanto crianças quanto idosos, então a gente tem intensificado o trabalho nesse sentido também da questão de prevenção, né? Então a gente pede um pouquinho de atenção e carinho de todos os familiares. A gente sabe que não está fácil, tanto a questão financeira, econômica e a questão do isolamento também é difícil, mas que cada um possa fazer a sua parte e ter um pouquinho de delicadeza e cuidado, que junto todos vamos superar esse momento difícil.
Eu queria aproveitar também nessa situação aí que a assistente Viviane colocou, colocar algumas situações, né? Uma pandemia é mundial, não é específico de Portela ou do Brasil. Então, assim como assistência social, as outras secretarias, segmento, comércio, enfim, se teve que trabalhar diferente. E assistência social também. A gente tinha projeções para um ano, fizemos as projeções de várias ações na secretaria, fizemos uma parceria com o Senar, Sindicato Rural, trabalhos de curso para esse ano, vários cursos, nós estávamos bastante empolgados, mas infelizmente isso não é possível. Então, a frustração é da comunidade e a frustração também do gestor, a frustração do funcionário que está empolgado, enfim, de todos. Mas é aquela situação que a Viviane disse, nós temos que ter um pouco mais de afeto, carinho e se Deus quiser nós vamos passar por mais essa dificuldade e, enfim, para nós poder, quem sabe lá na frente, as ações ser retomadas e com certeza dentro de uma normalidade que todo mundo espera.
Ainda falando sobre a campanha do agasalho, vamos ouvir aqui agora o que disse a primeira-dama, Geni Casper Carbone, e também o prefeito Claudio Carbone, no ato de lançamento oficial da campanha do agasalho na quarta-feira.
Olá, comunidade portelense. É com alegria que estamos lançando mais uma campanha do agasalho, aonde a nossa população, sempre tão solidária, durante todo o ano são feitas doações junto à assistência social e, neste momento, essas doações se intensificam. No mesmo formato do ano passado, onde você liga e a assistência social pode ir até a sua casa, onde estas doações irão diretamente às pessoas que mais precisam. Gostaria de agradecer de antemão a todos que participarem da campanha do agasalho, o nosso muito obrigada.
Comunidade Portelense, é com satisfação que estamos aqui hoje, juntamente com nosso secretário de Ciência Social, Lecílio Necto, nossa primeira-dama, Geni, lançando a campanha do agasalho 2020. Ela acontece de 20 de maio a 10 de junho. Este ano, um ano diferente, no qual estamos enfrentando uma pandemia, e temos a certeza que a solidariedade da comunidade portelense, ela vai continuar como todos os anos aconteceram. Estamos solicitando a você, cidadão portelense, que olhe nas suas residências, converse com a sua família e vejam todos os agasalhos que não estão sendo utilizados, destinem para a nossa assistência social levar essas pessoas que tanto precisam para enfrentar esse inverno que está por vir. Então a gente, em nome da administração, quer agradecer desde já a parceria de todos, o empenho de todos. E tenho a certeza que juntos nós vamos conseguir amenizar esse inverno que está por vir.
E agora então vamos conversar com a nova secretária de Finanças do nosso município, que está aqui presente conosco no programa da Prefeitura Municipal, a senhora Márcia Miller. Boa tarde, Márcia, bem-vinda.
Boa tarde, Regis. Boa tarde a toda a comunidade portelense que está nesse momento nos acompanhando. E dizer que é um prazer, Regis, atendendo então ao convite do nosso prefeito municipal, Clairton Carbone. Estamos novamente à disposição da nossa comunidade, trabalhando junto ao serviço público, dando a nossa parcela de contribuição e também sempre ao lado da nossa comunidade portelense regional.
Muito bem, essa pasta aí estava sendo gerida nos últimos meses aí pela secretária Adriane Moraes, né, que é a gestora também da administração e finanças, e estava também suprindo a vaga aí, então, na finanças. E agora então, oficialmente, a Márcia Miller assume essa função. E o que tem para nos dizer, Márcia, os primeiros dias, né, de secretária e o que vem pela frente, aí sabemos que o período é bem diferente, né, principalmente para a parte das finanças, né?
Com certeza, é um setor da administração pública muito importante, né, porque todas as ações, elas acontecem também por conta da sustentabilidade financeira. E assumir nesse momento a Secretaria de Finanças, que vinha muito bem sendo conduzida pela gestora Adriana Moraes, que me antecedeu e que acumulou, inclusive, administração e finanças, e isso não é muito fácil, né? E por essa razão também o prefeito se sentiu um momento importante também, tendo em vista toda a situação. E necessário, de fato, ter mais alguém no apoio, principalmente as ações que vinham sendo conduzidas de uma forma muito tranquila, né? O nosso prefeito sempre trabalhando com muita seriedade em todas as ações e também precisando deste apoio nesse momento, um momento de pandemia, que todos nós, de uma forma ou de outra, estamos afetados, né, de todas as maneiras, independente da função que temos e que atuamos, seja como chefe de família, seja diante do nosso trabalho na lavoura, do homem do campo, do trabalhador rural, seja também do nosso empresário, do nosso colaborador, especialmente todo mundo nesse momento afetado de uma forma ou de outra.
Pois é.
Tendo que respeitar o distanciamento, tendo que respeitar o regramento que vem dos órgãos de saúde também e que nesse momento se faz necessário, tendo em vista a necessidade de preservação da vida, que passa a ser um ato fundamental hoje, e a questão de toda a proteção. E isso afeta a nossa economia, né? Isso afeta a nossa vida. Isso afeta a nossa saúde financeira também, além da saúde emocional, pelo fato de que temos que mudar o nosso comportamento.
Muito bem. Nesse sentido, né, Márcia, cabe destacar, uma pessoa já conhecida na nossa comunidade, né? Já esteve à frente de outras pastas do serviço público em gestões passadas, tem formação também superior na área, né? Poderia nos trazer aí um pouquinho sobre a sua experiência também?
É, a gente já tem uma trajetória, né, Regis, sempre no caminho do bem da comunidade, num período aí em 2005, quando começamos a gestão enquanto secretária da Assistência Social, né, estivemos à frente de vários conselhos também municipais nesse período, também na gestão da Secretaria Municipal de Saúde, que também foi um período de mais de 6 anos de dedicação, onde muitas das ações que hoje permanecem no município foram implantadas naquela época, né, e que muito bem foram dadas continuidades, as devidas continuidades, e também novos programas sendo implantados. Então, sempre com o foco voltado para o bem-estar das pessoas, o foco voltado à saúde. Enfrentamos, já tivemos experiência de enfrentar pandemias, né? Nós, na época, enfrentamos H1N1 e tivemos bastante sucesso também nas nossas ações. Então, de fato, esse momento que nós vivemos agora, ela também percorre por uma caminhada, né? Minha formação é administração, tenho especialização também em gestão hospitalar, tenho especialização em outras áreas. Ao longo do tempo, a gente foi buscando o aprimoramento profissional também. Experiência como Câmara de Vereadores também, por 6 anos, fui presidente da casa. Então, a caminhada pública ela já é bem presente no meu currículo e na minha trajetória. Mas, nesse momento, é um novo desafio, com certeza.
Que desafio, né?
Assumir as finanças nesse momento, sendo que nós temos que ter um olhar muito carinhoso com o nosso contribuinte, que é o que, de fato, faz acontecer todas as ações do poder público também, porque é ele que está no dia a dia, à frente de todas as situações e agora afetados ainda mais pela questão desse novo cenário econômico, né? Tudo isso nos atinge e, com certeza, o reflexo ela também vem para dentro do poder público. É inevitável isso. Nós precisamos trabalhar de uma forma sintonizada com a nossa comunidade, especialmente, com atenção a todos os setores, né? Mas sempre, acima de tudo, preservando a vida. E esse é o caminho para o bom andamento. Se nós tivermos saúde, nós vamos ter capacidade de gerir das nossas atividades econômicas também. Mas se faltar saúde, com certeza, toda atividade econômica fica afetada.
Exatamente, não tem como produzir. Muito bem, secretária de Finanças do município de Portela, Márcia Miller, aqui no nosso programa. Continua esse espaço à disposição, Márcia. E que essa foi a primeira semana aí, frente a essa pasta especificadamente, né? Como foi aí, então, os primeiros dias da secretária, e aí o que quiser trazer de mais informações aí para nosso programa, e fica à vontade, o espaço continua à disposição.
Essa primeira semana, Regis, ela foi bastante no sentido de tomar conhecimento de todos os setores que compõem, especialmente a Secretaria de Finanças, né? Cuidar da organização fiscal também, cuidar também de todas as questões que envolvem as licitações, tomar conhecimento de tudo aquilo que já está encaminhado, né? O cumprimento também dos compromissos financeiros do município, tudo isso tem sido olhado com muito carinho. E o nosso prefeito sempre dedicado para o bom atendimento da nossa população. Então, fica aqui a minha disponibilidade enquanto agente público nesse momento, e coloco-me à disposição da comunidade e de todos que estão também fazendo parte da nossa gestão. Eu quero, assim, desejar a todos uma boa semana e agradecer especialmente, novamente, a oportunidade que estou tendo.
Exatamente, o espaço sempre estará à disposição aí para as informações quanto à Secretaria de Finanças, aí que tem vários setores importantes. E nós deixamos, então, aqui um grande abraço, sucesso nessa caminhada aí, conversando então aqui no nosso programa com a Márcia Miller, secretária de Finanças do município de Trento de Portela.
Conversando conversando agora com a secretária de Saúde e Saneamento do nosso município, a Michele Vargas, para atualizar as informações sobre as ações, sobre as, todas as informações, enfim, nesse período aí dos decretos e em que passamos por essa pandemia do novo coronavírus. Então, secretária Michele está aqui conosco, estamos na Secretaria de Saúde. Secretária, como está o andamento? Então, vamos atualizar as informações aí quanto às ações da Secretaria nesse período aí todo de decretos e que passamos por essa pandemia.
Boa tarde, Regis. Boa tarde a toda a comunidade. Então, as informações da Secretaria, nós tivemos até o momento 3 pacientes confirmados, então, com a doença. Diversos pacientes testados, de qual o exame deu negativo. E também estamos dando continuidade aos atendimentos aos pacientes sintomáticos.
Muito bem. Os casos graves, como é que está sendo tratado, como é que está sendo feito o atendimento desses pacientes quando chegam com algum sintoma?
Nós temos o ambulatório, né, que é o ambulatório do coronavírus, do qual nós temos os profissionais que trabalham especificamente com questões de pacientes com síndrome respiratória aguda. Pacientes, então, que estiverem com algum sintoma gripal, eles devem se dirigir até o ambulatório do coronavírus, do qual a equipe lá vai fazer a avaliação médica, manter o isolamento do paciente, assim como seus contactantes, para a gente evitar aí a disseminação do vírus.
Muito bem. O município de Porto Alegre recebeu alguns kits, né, para os exames. Quem é testado, por que é testado, como é feito os testes, que tipo de testes hoje existem, né? A gente sabe que existe mais de um teste, tem as situações definidas para cada um dos tipos de testes, né?
Hoje no mercado existem 3 tipos de testes. Então nós temos o exame do swab, do qual foi disponibilizado pela coordenadoria. Esses testes, quando o município recebeu, é disponibilizado então para o Hospital Santo Antônio, para a CESAI e também para a nossa atenção básica. O município, então, está se conveniando com a Universidade Federal de Santa Maria, campus de Palmeira das Missões, do qual já disponibilizou para o nosso município alguns testes, então, que é o RT-PCR, que estamos realizando nos pacientes. O resultado tem saído em 12 horas. Encaminhamos durante toda essa semana exames para esse laboratório, assim como para o LACEN de Porto Alegre. Existe também o teste rápido e a sorologia. Esses três tipos de teste hoje existentes no mercado, nós temos disponíveis pela saúde do município, porém o paciente precisa passar por avaliação e encaminhamento médico, né? Eles são realizados através da secretaria através de prescrição médica.
Tem que ter a necessidade real, né?
Isso, e o nosso objetivo hoje é diagnosticar pacientes com a doença, então... não estamos fazendo o exame em pacientes que já tiveram sintomas há 2-3 meses atrás. O nosso objetivo maior agora é testar pacientes sintomáticos.
Que possam estar no momento de transmissão, no caso do vírus, né? Quem já teve, tanto que os boletins que a prefeitura sempre disponibiliza, né? Está lá pacientes em isolamento e pacientes já... esqueci o termo agora, mas enfim, eles já estão autorizados a voltar à rotina normal. Eles ficam por um período de dias, que é o período que o vírus pode contaminar. Depois já está tudo ok, né?
Essas portarias e protocolos, elas são portarias desde o início aí de todas as atividades lá no mês de março, então permanecem, né? Com o período de isolamento do paciente e também dos seus contactantes, é uma norma que vem do Ministério da Saúde e prevalece a mesmos critérios até o momento. O objetivo principal de tudo isso é que e que a gente pede e faz um apelo à comunidade que mantenha todas as medidas de cuidados, né, Regis? É muito importante a comunidade manter o distanciamento social quando possível, usar máscara de forma correta, lavar as mãos antes de tocar na boca, no nariz e nos olhos. Essas medidas de cuidado aí que vão nortear nossas atividades a partir de agora.
Muito bem, então seguimos nas ações de prevenção, nas ações de orientação, de conscientização, né? Temos as barreiras sanitárias, temos aquelas ações que acontecem com as equipes de saúde no centro da cidade, né?
O nosso agradecimento, né, Regis, a todas as pessoas, aos profissionais, tanto da linha de frente que estão atendendo nas unidades de saúde e setores da saúde, quanto as pessoas e profissionais que estão trabalhando nas barreiras sanitárias de forma preventiva, de forma orientativa, assim como no centro da cidade distribuímos máscara tanto para a população de Tenente Portela, assim como para a comunidade indígena. Então, o nosso objetivo é que todos utilizem, e a forma de cuidado ainda é a melhor maneira de se evitar aí uma contaminação em massa.
Exatamente. Vemos aí, né, como já colocou no início, 3 casos registrados, mas que os pacientes não tiveram muito contato com pessoas, não contaminaram ninguém, né, foi lá no início, e hoje estamos aí conseguindo manter essa tranquilidade até então dessa pandemia, já vista que em outras cidades da região, né, os casos têm aumentado dia a dia, mas toda a nossa região já tem casos constatados. Então, é muito importante que a comunidade continue a se cuidar.
É, a medida de cuidado ela é primordial para nortear as nossas ações. A retomada dos atendimentos de forma gradativa, eles estão acontecendo nos nossos serviços de saúde, e vai depender de cada um de nós para permanecer desta forma. Estamos realizando os testes, teste rápido, sorologia, RT-PCR, então estamos testando da mesma forma que outros municípios, estamos acompanhando pacientes em domicílio, estamos realizando monitoramento por telefone, então as atividades elas estão sendo realizadas pelos profissionais da saúde, e apelamos aí para a comunidade que mantenham as medidas de cuidado, principalmente nos finais de semana.
Muito bem. E caso algum cidadão queira saber se teve com o vírus, né? Aí tem a questão dos testes de forma particular, né? Que não envolve a secretaria, né?
No mês de maio, então, os laboratórios estão disponibilizando de forma particular para pacientes que estão assintomáticos e que queiram saber se teve já com a doença ou não. Para nós é importante detectar e diagnosticar os pacientes que estão no momento doentes. Então é por isso que tem a possibilidade de transmissão. Então a medida de cuidado ainda ela é primordial, que vai nortear todo o nosso trabalho, nossas ações a partir de agora. A nossa retomada das atividades nas unidades básicas de saúde, elas estão se dando de forma gradativa, que os pacientes acessem o serviço somente quando for necessário, de forma não aglomerar, ligar para as unidades, os telefones tem disponível então no site da prefeitura. Cada paciente pode ligar, conversar com a sua enfermeira se tiver alguma dúvida com relação aos testes ou qualquer outro serviço que possa estar necessitando. A parte da odontologia está retomando também de forma agendada, gradativa, então o objetivo é que a partir de agora as coisas comecem a andar um pouco mais, um pouco melhor do que vinha, né, nesses últimos 2 meses.
É que foi gradativo a questão, né? Primeiro, o serviço de saúde se preparou, se estruturou e agora começa a voltar à normalidade, não exatamente de forma normal como era antes, mas começa a voltar aos atendimentos, né? Secretário, bom, a semana que vem ainda os decretos ainda permanecem, né, até o dia 31 desse mês de maio. E aí na próxima semana teremos aí, quem sabe, mais algumas definições via governo do estado, via município também, e a gente possa voltar esse canal aqui a dar mais algumas orientações quanto aos próximos decretos. Mas por enquanto seguimos nessa linha, apenas os atendimentos que estão gradativamente voltando à normalidade, né?
Isso, e pedimos a colaboração da comunidade, agradecimento aos profissionais que estão se empenhando, da saúde pública, do hospital, a comunidade também que está fazendo sua parte, e que possamos aí dar continuidade ao trabalho. E o município está fazendo sua parte. Os testes ofertados hoje de sorologia não tínhamos disponível, agora os laboratórios estão conseguindo insumos, né? Então semanalmente eles nos comunicam e o município tem viabilizado. É claro que a orientação e divulgação desses testes, quando são negativos, nós temos um cuidado com relação a isso, por causa de ter falso negativo, então tem que ter cuidado. Os médicos eles têm um cuidado muito grande na divulgação, nas orientações, mas estamos cuidando dos pacientes de uma forma muito, muito correta, muito lendo protocolos, então seguindo todas as orientações, trocando ideia com laboratórios, hospital, entre médicos, e assim que possamos seguir até o final dessa pandemia.
E antes de encerrar ainda com a secretária Michele, temos também, claro, algumas informações sobre as ações de combate ao mosquito Aedes aegypti, né, secretária?
Isso, Regis. O município, então, tem 9 casos confirmados da doença, alguns aguardando o resultado do LACEN, e também fizemos a aquisição de 2 pulverizadores, né? Esses pulverizadores serão utilizados pelos profissionais que não estão definidos ainda, para aplicar então um inseticida aí nos bairros ou locais que vai ter possíveis suspeitos. Claro que estamos entrando no inverno, então agora a tendência é diminuir em virtude aí que a maior incidência até o final de maio. Porém, não podemos nos descuidar, tendo em vista que até fevereiro nós iniciamos as nossas atividades da dengue em agosto de 2019 e reflexo disso foram poucos casos no município. Então, temos que não baixar a guarda com relação à dengue e manter todos os cuidados aí, as orientações, que toda a comunidade está ciente e que essas questões aí da dengue e outras patologias são patologias que têm que ser cuidado o ano todo.
Muito bem, então, a partir de agora o município conta com os populares, os pulverizadores populares para aplicação do estilo tipo fumacê, é isso?
Isso, Regis. A máquina que foi feita a aquisição, ela é uma máquina menor do que essa máquina que vem do estado, né? Mas são pulverizadores que serão utilizados, então, por profissionais e que não vamos necessitar ou aguardar somente aí que o estado faça aplicação. Então, vamos poder cuidar aí dessa questão o ano todo.
E aí, então, segue a partir de agora a execução das aplicações conforme o planejamento da Secretaria Municipal de Saúde, não mais do serviço do estado, né? Que aí, às vezes, sempre necessitava, não podia, às vezes, quando podia, não estava organizado. Então, melhor ainda. Claro que o estado tem outros municípios para atender. E também tem a renovação da frota dos veículos da Secretaria também, né, secretária?
Essa semana, então, nós recebemos dois veículos novos. São veículos que vão vir para a Secretaria de Saúde, o agradecimento aí dos nossos profissionais e também o conforto que os nossos pacientes vão ter aí para suas transferências e viagens que vão necessitar do transporte público do município.
Alguma informação ainda sobre a vacinação contra a gripe? Alguma novidade, alguma informação importante?
Então, estamos vacinando as crianças, né, de 6 meses até menor de 6 anos, gestante, puérperas, professores, caminhoneiros. Então, a vacina da gripe está disponível em todas as nossas unidades de saúde. Os pais devem levar os seus filhos, assim como os professores, demais faixa etária que for liberado então, pelo Ministério da Saúde. Tem vacina disponível na rede então, pública. Em princípio, a vacinação ela vai até 5 de junho e vamos ver se vamos atingir as nossas metas. Após atingir, vamos solicitar então a liberação da vacina para que seja feita em empresas e população em geral, conforme todos os anos a gente vem realizando.
Secretária Michele Vargas, então, da Secretaria de Saúde e Saneamento do nosso município, obrigado pela sua participação.
Obrigada a todos.
Vamos agora então às demais notícias e avisos. Olha só, então, com a chegada do inverno, aumentam os casos de podas drásticas em árvores no perímetro urbano dos municípios. Na poda drástica, as árvores são decapitadas com a remoção parcial ou total da copa, eliminando a gema apicial. Por isso, a Secretaria de Desenvolvimento Rural de Grande Portela, através do seu Departamento de Meio Ambiente, informa que a poda urbana é permitida desde que realizada de maneira correta, com a devida autorização e orientação técnica. Algumas podas são até sugeridas em determinados casos, como as podas de manutenção, de limpeza e de obstrução das redes elétricas ou podas de condução. Mas essas podas devem apresentar alvará emitido no Departamento de Meio Ambiente e serem realizadas sem comprometer a estrutura da copa e o desenvolvimento da planta. Conforme a Daniele Kunde, que é engenheira ambiental e sanitarista, que coordena os licenciamentos e a fiscalização do município, não é proibido podar as árvores na frente das casas e estabelecimentos, porém, é necessária a orientação técnica. Então, as pessoas interessadas devem entrar em contato com o Departamento de Meio Ambiente no 3551-2552 e buscar as informações. Também o endereço é Rua Tamandaré 97, em frente ao Bosque Municipal. E ainda falando em meio ambiente, vem aí a campanha de coleta de lixo eletroeletrônico. Será no dia 25 de junho, das 9 horas da manhã até as 4 horas da tarde, na Praça do Imigrante. Então serão coletados aí aparelhos de som, de ar-condicionado, splint, aquecedores, baterias, bebedouros, cabos de fios, cafeteira, liquidificador, batedeira, calculadoras, carregadores em geral, celulares e telefones em geral, centrais telefônicas, chuveiros, CPUs, DVDs, videocassetes, fitas de videocassete, estabilizadores, fax, ferro elétrico, ainda fontes de microcomputador, forno elétrico, freezer, geladeira, impressoras, scanner, lavadora de roupa, secadoras, centrífugas, toda a linha branca, né? Máquinas de escrever, máquinas de lavar louça, micro-ondas, modem, monitores e de computadores e LED, mouse, notebooks, pendrives, para-brisa sob consulta, placas em geral, plásticos, ABS, PP e PS, receptores, roteadores, servidores, garrafas térmicas, teclados, TVs de tubo, terminais, unidades de CD, DVD, disquete e vidros sob consulta. Ainda, lâmpadas a R$1 a unidade, pilhas e baterias R$17 o quilo e toners R$3 a unidade. Então, a coleta de lixo eletroeletrônico acontecerá no dia 25 de junho, das 9 horas da manhã às 16 horas, na Praça do Imigrante, né? Recolha o seu lixo, guarde em embalagens especiais. No dia 25 de junho você vai até a Praça do Imigrante e deposita lá o lixo eletroeletrônico, lembrando que ele não pode ser descartado no lixo comum. E assim então encerramos o programa da Prefeitura Municipal de Trento Portela, uma produção do Departamento de Comunicação, assessoria de imprensa de Ricardo Dresler Chico. A apresentação foi de Regis Carniel. A todos desejamos uma boa tarde e um ótimo final de semana.
A Rádio Cidade FM e a Rádio Municipal AM encerram a apresentação simultânea do programa da Prefeitura Municipal de Tenente Portela. Obrigado pela audiência.